Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de julho de 2021, toque, toque, a realidade bate à nossa porta, né? Num mundo do digital onde a gente acha que a gente consegue de alguma maneira controlar a nossa vida seguindo só quem a gente quer seguir, a realidade nos persegue e acho que está muito difícil da gente negar a crise climática. Aliás, eu sigo a Greta Thunberg falando nisso, muitas das notícias de hoje terão vindo justamente dessa minha escolha, né? Muitas regiões do mundo que em princípio eram idílicas, ou que aparentemente estavam completamente alheias àquilo que podia estar acontecendo em regiões menos afortunadas do mundo, estão hoje numa situação bastante difícil, né? E até com alguns exemplos muito desconcertantes. Por exemplo, eu tenho família da minha mulher em Ribeirão, que costuma ser um calor extraordinário, né? Já gravei episódios do Radinho dentro do armário ou dentro do carro e quase morri, não é? Mas Ribeirão, pelo que eu ouvi, teve 1 grau de temperatura. As pessoas não estão preparadas para 1 grau de temperatura em Ribeirão, absolutamente não estão. Aliás, eu vou até fazer um comentário. Ontem, assistindo a Globo News, o Marcelo Cosme, que é gaúcho, ele falou: olha, engraçado, porque nós brasileiros não temos o hábito, ou pelo menos o costume, de morar em casas, não é nem um costume, talvez seja o privilégio mesmo, de morar em casas que tenham algum tipo de condicionamento de ar. A gente, quando está frio, a gente passa frio, porque os edifícios e as casas não são aquecidas. Quando você viaja, você vai para algum país de primeiro mundo, mesmo que lá fora esteja menos 20, dentro dos prédios, dentro das casas, dentro das lojas, dentro do metrô, normalmente a temperatura está tão quente que chega a ser desconfortável, né? Aqui não. E eu confesso que eu acho que a primeira vez que eu instalei um ar-condicionado quente e frio, onde eu moro, foi há alguns anos atrás. Ou seja, eu passei 50 anos da minha vida, ou mais, né, como muitos brasileiros, sem nenhum tipo de controle decente do conforto térmico. Mas, bom, voltando aqui à questão. Bom, São Paulo hoje teve, na Zona Sul, no extremo da Zona Sul de São Paulo, temperaturas abaixo de zero. Eu fico imaginando o que é isso para gente que mal tem agasalho, ou que talvez não tenha nem casa, ou que talvez more numa casa bastante precária. A realidade bate à nossa porta, né? E aí as notícias que a Greta Thunberg compartilhou hoje são bastante perturbadoras. Por exemplo, Nova York, com a qualidade do ar péssima, a pior qualidade em 14 anos. Por quê? Poluição dos carros? Não. Na verdade, é a fumaça dos incêndios na costa oeste. Vale lembrar que os Estados Unidos são um país continental. Os incêndios estão, e aquela onda brutal de calor, estão na costa oeste, ou seja, do lado do Pacífico, né? E os incêndios colossais, que aliás eu vou dar um link aqui, ele pode ser visto da estação espacial, ele pode ser visto de satélites, né? Incêndios que já estão com o tamanho da cidade de Los Angeles, o que não é pouca coisa, porque Los Angeles é uma cidade esparramada, né? Alguém já chamou, como é que era o nome? Algum cineasta brasileiro chamou Los Angeles de Los Longeles, porque é tudo longe. Foi o Glauber Rocha, não é? Então, esses incêndios na costa oeste estão gerando tanta fumaça que isso está atravessando um continente inteiro e está tornando o ar em Nova York irrespirável. A China está deslocando mais de 1 milhão de pessoas por conta de inundações bíblicas, né? Já não bastou a catástrofe na Alemanha e na Bélgica ali, né? A cidade sendo, nem sei de onde sai tanta água. Agora na China as imagens não são diferentes. Então, realmente a realidade bate à nossa porta, mas tem uma coisa que me intriga aqui, e eu vou compartilhar essa foi o tema de uma conversa com a minha mulher agora de manhã, que acho que uma das maiores forças da natureza, né, uma daquelas coisas mais poderosas, inclusive difíceis de confrontar, praticamente invulneráveis, é a inércia humana. A dificuldade que é cair a ficha e as pessoas mudarem o comportamento, ou elas simplesmente se renderem ao peso das evidências, cara, é uma coisa absolutamente extraordinária. É para a gente repensar profundamente o que a gente considerava com relação a essa criatura racional, não é? Com um cérebro privilegiado, com o dom da razão, da palavra, da cultura. Não, nós somos umas mulas. Quando a gente empaca, é muito difícil. Mesmo uma pandemia não é capaz de fazer com que a gente abandone um caminho que, obviamente, é suicidário. Né? Pois bem, depois desse pequeno desabafo, desculpe, mas eu vou comentar com vocês aqui da palestra de ontem. Eu fui convidado pelo pessoal do Information Show. Information Show é um evento do qual eu participo há bastante tempo já, eu adoro participar, é de uma revista Information Management. Eles me chamaram para palestrar, obviamente isso foi feito online. Aliás, mais uma vez, o StreamYard se mostrou uma plataforma excelente para fazer esse tipo de coisa. Se eu tivesse feito isso por qualquer outra plataforma, eu duvido que o desempenho tivesse sido tão bom. As próximas coisas que eu fizer online, eu vou tentar usar o StreamYard. Eu ainda não tenho uma conta paga, mas eu acho que vai estar valendo a pena. Mas, pois bem, ontem eu fiz uma palestra curtinha, eu encerrei o dia, foi a última palestra do evento. Isso vai ser publicado em breve no canal do Information Show, mas o que eu fiz? Ao final da minha palestra, houve uma sessão de perguntas, e as perguntas foram muito boas, e eu abri o coração ali e eu respondi da melhor maneira que eu consegui me responder, e eu acho que eu fiquei feliz com a maneira que eu consegui, de alguma maneira, do jeito que eu equacionei as questões. Em suma, eu registrei essa sessão de perguntas e publiquei tanto no SoundCloud, como publiquei também o áudio, né? Eu publiquei só o áudio no SoundCloud, eu vou dar o link para vocês, como também eu usei uma plataforma bastante interessante chamada Headliner, para converter isso num pequeno vídeo que eu publiquei também, acho que no LinkedIn, publiquei no Instagram, publiquei em algumas das minhas redes. Para as raríssimas e raríssimos que acompanham o Radinho no Telegram, eu já compartilhei todo esse material, tanto o áudio quanto o videozinho já estão compartilhados, mais uma razão aí para vocês eventualmente ficarem de olho no canal do Telegram. Eu sei que algumas, acho que cento e poucas, mas por volta de 100, cento e poucos raríssimos e raríssimas estão lá. Quando eu publico alguma coisa, mais ou menos 10, 15% das pessoas acabam vendo, mas acaba sendo uma opção interessante, eu acho que não muito invasiva, não é um grupo que todo mundo dá bom dia, que todo mundo manda algum gif meio brega do dia do amigo, não, é só um canal, funciona praticamente como uma página web. Mas acho que uma das coisas que eu comentei na palestra de ontem e que vale a pena comentar aqui com vocês, a minha palestra de ontem foi sobre futuro, ou melhor dizendo, futuros, né? Que futuros que a gente quer, qual é um futuro que tem a nossa cara, né? Como a gente propõe um futuro que seja, sei lá, adequado, que tenha aderência, né, com aquilo que a gente valoriza. E o que eu estava tentando fazer ali, que eu tenho tentado fazer sistematicamente faz bastante tempo, é desmontar a noção de que exista um futuro único que realmente faça todo mundo feliz. Né? Seja o futuro da Disneylândia americana, ou o futuro soviético, ou do cubano, ou da Coreia do Norte, que é o mesmo futuro para todo mundo. Né? Mas a questão é que futuros que a gente, e como que a gente inclusive chega nesses futuros, como é que a gente imagina esses futuros, e só que a gente tem que levar em conta que é o que justamente as ideologias não conseguem fazer, né? Seja a ideologia à esquerda, à direita, tanto faz, é levar em conta que, querendo ou não, nós somos humanos, nós temos aí uma bagagem genética, uma bagagem biológica. Nós funcionamos de algumas maneiras e não de outras, nós temos alguns potenciais, nós temos muitas limitações, né? E não adianta querer fazer, não adianta querer empurrar uma corda, né? Então, como é que a gente leva isso em conta, como é que a gente equaciona? E uma das coisas que eu compartilhei nessa palestra de ontem, não é uma coisa muito simples de tentar traduzir num podcast, porque visualmente ele é muito mais impactante, mas é uma demonstração, na verdade é quase um joguinho, tá? Eu vou dar o link para vocês, ele chama, como é que ele chama? Não é o jogo da segregação. Eu vou lembrar logo logo como é que é. Mas na verdade o cara fez uma plataforma online muito bonitinha, que é assim, você imagina, vamos pensar alguma questão que polarize. E o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do futebol, né? Ontem mesmo, na hora de improvisar ali, eu me lembrei que quando eu fui, aliás, eu fui inúmeras vezes trabalhar em Porto Alegre, tive o privilégio de fazer projetos lá no Sul, adoro Porto Alegre. Acho que assim que eu cheguei em Porto Alegre, a primeira constatação é que o universo masculino ele era dividido em duas facções completamente separadas e distintas, que era quem torcia para o Grêmio e quem torcia para o Inter. Acho que é Internacional, é isso? Ou é o Grêmio Cruzeiro? Eu não sei, eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que são dois times. E é isso, e os caras realmente dedicam uma boa parte do seu metabolismo e do seu tempo a falar dos dois times. Tanto é que você tem um shopping center inteiro para quem gosta de um time, tem um shopping center inteiro para quem gosta do outro. É uma questão muito curiosa para alguém como eu, que nasceu com defeito e não acha graça nenhuma em futebol e tem uma dificuldade brutal de entender o apego a qualquer uma bandeira de pano colorida em cima de um pedaço de pau. Pois bem, em suma, eu usei esse exemplo. Olha, vamos imaginar que você chegue num grande escritório, né, em que você tenha torcedores de um time e do outro. Podia ser Corinthians e Palmeiras, tanto faz, não é? Aí quando você olha o escritório, você percebe que todos os corintianos estão de um lado e todos os palmeirenses estão do outro, ou gremistas, ou seja o que for. Aí você fala, nossa, esse pessoal se odeia, esse pessoal realmente é intolerante, né? Esse pessoal realmente é tribal, credo cruz, né? Por que esses torcedores são tão fanáticos? Então, essa plataforminha, esse joguinho, ele mostra o seguinte, vamos fazer o seguinte, os corintianos são triangulinhos, amarelos e os palmeirenses são quadradinhos azuis, tá bom? Então, bom, você observou que eles estão todos, né, cada um sentou ali na sua tribo, estão todos separados. Então isso quer dizer que eles sejam realmente intolerantes? E aí o que ele faz, olha, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Ao invés de imaginar que eles são muito intolerantes, vamos imaginar que eles são muito tolerantes. Né, que na verdade eu posso ter, vamos supor que eu fosse um palmeirense, né, eu posso ter vários corintianos em torno de mim que eu não vou me incomodar, desde que, né, vamos imaginar, se fosse tudo um tabuleiro, né, eu sou um palmeirense aqui no meio. Se eu tiver, quantas casinhas tem em volta de mim? 8? Bom, olha, se tiver só um palmeirense e os outros 7 forem corintianos, puta, isso para mim não é legal. Seria legal que tivesse no mínimo 2. Tá bom? Então, se tiver 2 caras do meu time e 6 do outro time, tudo bem, não tem problema, né? Eu sou um cara bastante tolerante, eu só preciso de 2, eu não preciso de 8 à minha volta, né? Eu não preciso ter 7 à minha volta. Se só 2 forem do meu time, tá legal. Eu só vou ficar infeliz se tiver 7-1. Se tiver 7-1, que nem aquele jogo da Copa, eu estou infeliz. Agora, se tiver 6-2, tudo bem, eu levo tudo na brincadeira e tal. Então, ele parte desse pressuposto, tá bom? Que se o cara tiver 7-1, ele vai querer mudar de lugar. Agora, se tiver 6-2, ou 5-3, ou 4-4, ele está tranquilo, tanto faz. Aí o que acontece? Ele pega ali o tabuleiro e se aperta um botão e deixa que as pessoas se reacomodem. O que acontece? Mesmo essas pessoas tão tolerantes, na hora que você permite que elas mudem, em pouquíssimas iterações, elas vão justamente se configurar em um cenário completamente polarizado. Ou seja, um mínimo, uma dose muito pequena de intolerância, isso pode provocar uma completa polarização do espaço, né? Então, para demonstrar que muitas vezes quando a gente vê polarização online, a gente vê polarização nas redes, a gente vê polarização nas cidades, não significa que as pessoas sejam necessariamente um monstro, né? Na verdade é que dependendo de como a plataforma é desenhada, mesmo com um grau bastante alto de paciência, de tolerância, a gente vai acabar se organizando próximo daqueles que são parecidos com a gente, e isso acaba configurando uma tremenda polarização. Esse fenômeno de você procurar quem é parecido com você, o nome disso é homofilia. Eu naquele Leia Vale a Pena, eu comentei um livro extremamente interessante chamado The Human Network, em que ele tenta mostrar como o comportamento humano, como as nossas tendências sociais, grupais, primatas, claro, de mamíferos, elas, uma vez colocadas em rede, uma vez conectadas, elas tendem a distorcer a rede. E a homofilia, que é essa coisa de você se aproximar de quem é parecido com você, seja porque gosta do mesmo time, porque tem a mesma cor de pele, porque é tão inteligente quanto, ou porque é tão burro quanto, não é? Isso faz com que você acabe, se você deixar que as pessoas realmente se organizem espontaneamente, é o que vai acabar acontecendo. Homofilia. É muito difícil você escapar disso hoje acho que a gente está observando as consequências nefastas da homofilia, porque se você tiver que escolher numa rede social quem você vai seguir quem pensa como você. Né? Se você for exposto a alguma coisa que você não gosta ou que não é parecido com você, você vai rejeitar, você vai bloquear, você vai cancelar. E assim você vai polarizando e vai colocando todo mundo em bolhas. É muito difícil escapar disso, sobretudo dependendo de como a maneira... Nossa, eu falei a palavra maneira hoje inúmeras vezes, curioso. Dependendo de como você... permite que a plataforma funcione. Né? Se de repente você falar, olha, cada um senta no lugar que bem entender, pronto, você vai promover homofilia. Olha, vocês escolham seus próprios grupos para fazer o trabalho de grupo, você vai promover a homofilia. Né? E aí, uma questão que eu tentei demonstrar na palestra de ontem é que quando você tem diversidade, diversidade de pessoas, diversidade de ambientes, diversidade de ideias, surgem inovações completamente imprevisíveis, surpreendentes, né? A inovação real, as invenções reais, elas surgem justamente da diversidade. Se for todo mundo pensando igual, não vai sair nenhuma solução boa para nada. E aí eu vou pegar uma carona com essa ideia, que é uma ideia que permeia as últimas palestras que eu tenho feito, comentar um podcast que eu ouvi ontem. É uma plataforma chamada Intelligence Squared, Inteligência ao Quadrado. É uma plataforma de debates, né? E eu perdi essa live, eu queria ter participado da live justamente porque eu queria ter feito uma pergunta, eu queria ter interagido, eu comi bola, eu não sei por que eu comi bola, eu sou um burro. Mas a questão é que o repórter estava entrevistando duas repórteres também, jornalistas, que lançaram um livro chamado An Ugly Truth, Uma Verdade Feia, né? Parece um pouco o título daquele livro do Gore Vidal, né? Uma Verdade Inconveniente. A Verdade Feia é um livro sobre os bastidores do Facebook. Eu ouvi ontem a conversa, eu fortemente recomendo essa conversa. Foi acho que a melhor conversa que eu já ouvi sobre os bastidores do Facebook. Vocês sabem que eu tenho sido bastante vocal sobre o Facebook há muito tempo, né? O que certamente deve ter comprometido as minhas chances de contratabilidade ou de ser chamado para eventos de tecnologia. Um parêntese, né? Aliás, falando em homofilia, você tem uma coisa muito característica dos eventos de tecnologia, é que você só pode falar bem. Né? Se você falar mal, o que acontece, ninguém te chama mais, os patrocinadores, né? Os patrocinadores normalmente são empresas de tecnologia, eles só querem ser enaltecidos, glorificados, adorados, venerados e confeteados, né? E se não for confete o que você tem para trazer, você não vem para o playground, você não desce para o play. Né? Aliás, eu me lembro, isso também, agora está mudando, né? Agora a gente percebe que a mídia, os canais estão começando, depois de muito tempo, é a questão da inércia que eu comentei com vocês, né? Depois de muitas evidências, estão começando a questionar o papel nefasto das redes sociais. Então você já tem documentários, você já tem séries, já tem filmes, já tem artigos, mas durante muito tempo era proibido falar mal, era proibido questionar. E eu me lembro de uma vez em que eu fui convidado a participar de uma reportagem para a TV Globo, e veio uma repórter super bacana, a gente gravou num lugar super bonito, na época eu trabalhava, onde que eu trabalhava, meu Deus? Eu estava ali no Marketplace. Onde que eu trabalhava? Eu não lembro. Bom, a entrevista foi no Marketplace. E aí a moça foi me perguntar sobre o digital. E eu ia começar a falar do que na época eu já estava pressentindo, que ia dar ruim, né? Deu ruim. A menina imediatamente me interrompeu e falou: olha, por favor, se você tiver alguma coisa negativa, não coloca, né? Não, sem críticas. Eu falei: uau! Isso foi um desafio danado, porque eu não sabia mais o que dizer, porque eu só tinha realmente inquietações para compartilhar. Então, por que que durante tanto tempo foi pecado você questionar a questão da tecnologia? Mas vamos voltar aqui para esse debate, para esse podcast do Intelligence Squared, para esse livro, porque as histórias que ela conta do Facebook, eu achei que eu já sabia todas, hashtag só que não. Na verdade, eu acho que o que elas deixam muito exposto ali é o quanto a personalidade, se é que você pode chamar de personalidade, do Mark Zuckerberg acaba tendo um papel central em como o Facebook funciona ou deixa de funcionar. O nosso pequeno amigo, eu conheci pessoalmente o Mark Zuckerberg, apertei a mão dele e tal, é um dos personagens menos impressionantes que eu já vi na minha vida. Ele passa batido. Se ninguém avisar que ele está na sala, você não percebe. Né? Se ele estiver na sua casa, numa festa, você também não percebe. Ele realmente é um personagem muito apagado. Né? Ele tinha vindo para o Brasil aqui em 2009, 2010. Ele fez um evento aqui, por sorte, por coincidência, perto de casa. Eu fui, na época, eu trabalhava na Microsoft. Deve ter sido 2009, 2010. E eu fui lá, fiz uma pergunta para ele, eu sempre conto essa história, eu não vou contar novamente, e eu fui lá e apertei a mão do banana e ficou por isso mesmo. Mas acontece o seguinte, esse personagem inexpressivo, quase um androide, o cara parece desde sempre ter tido sonhos megalomaníacos, né, de ter algum tipo de importância histórica. E é curioso porque não parece ser uma figura que está interessada em ficar bilionário. A questão dele é essa questão imperial, essa questão de poder, essa questão de ter uma estatura, né, na história da humanidade maior do que a dos outros. O que é muito curioso. Eu estou sempre comentando aqui com vocês do quanto me intriga, provavelmente por algum defeito meu, né, de caráter, pode ser chumbo. Aliás, eu vou comentar de chumbo daqui a pouco. Pode ser chumbo, eu sempre achei que foi aquela cabeçada que eu dei no batente da porta, né? Mas pode ser chumbo, já eu conto a história do chumbo. Mas acontece que eu sempre tive muita dificuldade de entender essas pessoas que não sossegam enquanto não forem podres de rica, como o Jeff Bezos, né? Ou enquanto não forem poderosíssimas, né? E se acharem. E aí o que acontece com o Mark Zuckerberg é que parece que ele tem uma visão de si mesmo inspirada talvez em Augusto. Que é Augusto? O imperador romano, o vulgo Otaviano. Otaviano, depois que afinal César é assassinado, é uma coisa que sempre me faz pensar em outros governantes que mereciam destinos parecidos, né? César é esfaqueado com mais competência, inclusive. Bom, segue-se ali um tumulto, uma comoção na história romana, aí chega, né, Otaviano, que era ali da família, não era um cara, ele não saiu de lugar nenhum, ele falou: ó, seguinte, agora eu sou aqui o imperador, né, vamos manter aqui uma certa aparência de democracia, tudo bem, o Senado continua lá e tal, e aí ele se declara Augusto, né, e aí faz estátuas dele mesmo, né, com cabelinho assim e tal, e aliás, acho que é o mesmo cabelinho que o Mark Zuckerberg gosta de usar. Se você prestar atenção em muitas fotos oficiais dele, tem um certo caráter ali de imperador romano de 1,5 metros. Então, o cara é bastante imperial. Elas contam que num certo momento ele, para surpresa de todos, ele contratou um adulto para colocar na sala, que era Sheryl Sandberg, se eu não me engano, que é o nome dela, que é uma executiva de mercado bastante respeitada. Ela passou a ser a segunda pessoa no Facebook, justamente para fazer o quê? As coisas chatas, porque ele não queria fazer as coisas chatas, ele só queria fazer as coisas legais. Né? O que acontece é que o Facebook começou a sofrer uma série de reveses na mídia, por causa do Cambridge Analytica, por causa das confusões todas no governo americano, e a Sheryl foi colocada na geladeira, e agora o cara é todo poderoso, né? É todo poderoso. Extremamente interessante. A questão é, um dia o Facebook vai mudar? Talvez não, porque talvez o Mark Zuckerberg nunca mude. né? O cara tem 3,4 bilhões de pessoas na sua plataforma, né? É uma plataforma que notoriamente está provocando um estrago extraordinário na democracia, né? Que está fomentando aí uma economia bastante sórdida, bastante perversa de tráfico de dados. Vale a pena. Se vocês não tiverem com paciência de ouvir, tem um artigo na Technology Review do MIT, que é sempre uma das minhas melhores fontes, assim como a BBC Brasil também, de informações. Tem um artigo também a respeito das mesmas repórteres e do mesmo livro. Tá? Então deem uma olhada lá, eu acho que vale a pena. Pois é. E aliás, eu falei do chumbo, não foi de graça, é justamente uma reportagem da BBC Brasil sobre chumbo. Chumbo, não os anos de chumbo, né? Não a alquimia que transforma chumbo em ouro, não, chumbo, o metal que tem um efeito, um metal pesado, não preciso nem dizer, que tem um efeito pernicioso, eu para não dizer devastador, na saúde humana, sobretudo quando a gente fala de crianças. O que acontece é que chumbo, as autoridades de saúde dizem que não existe nenhum nível seguro de chumbo no seu corpo. Né? O ideal é que não tenha chumbo nenhum. Por quê? Que você não deve, em princípio não deveria ter chumbo nenhum no seu sangue, nos seus ossos. Porque o chumbo, o corpo precisa de cálcio, não só para fazer os ossos. O corpo precisa de cálcio porque o que faz os seus neurônios ligarem e desligarem, pensa, o seu cérebro, a sua alma, a sua consciência é um fenômeno elétrico, certo? Mas você não tem aí, sei lá, uma bateria, você não tem fios, é eletroquímico, na verdade. Os sinais trafegam no seu corpo, né, o que transmite um sinal de um neurônio para o outro é um processo químico que envolve cálcio. Acontece que o chumbo, para o corpo quando vê chumbo, ele fala, cálcio. E ele vai pegar o chumbo e vai colocar no lugar onde devia estar o quê? O cálcio. O chumbo, o corpo não é tão esperto assim em alguns momentos, tá bom? Então ele pode confundir o chumbo com o cálcio e colocar o chumbo onde deveria ter cálcio. Só que acontece o seguinte, o chumbo não funciona como cálcio. Então quando você coloca chumbo no lugar onde deveria ter cálcio, aquilo que deveria funcionar, para de funcionar. E o que para de funcionar? Os seus neurônios, que para muita gente não faz falta. Eu sei, você pode perfeitamente ser um mito, né, com o tico e teco, funcionando ao sábado à tarde. Né? Mas, em princípio, para grande parte das pessoas, longe do planalto, do palhaço do planalto, os neurônios são importantes. Mas os neurônios, se forem contaminados com chumbo, eles param de funcionar e o cérebro atrofia. Simples assim. Então, imagine uma criança exposta a chumbo. Quando o seu cérebro está se formando, o que acontece? Pois bem, seja lá o que acontecer, é para sempre, porque é irreversível. O dano provocado pela contaminação de chumbo é irreversível. Crianças que foram expostas ao chumbo, elas vão ter não só um desenvolvimento intelectual prejudicado, elas vão ter uma maior chance de terminar na criminalidade. Tem estudos que demonstram que a exposição ao chumbo, a exposição precoce ao chumbo, pode tornar você depois um criminoso, um genocida, ou quem sabe. Opa, será que a gente está descobrindo aqui? Será que a família inteira, Bolsonaro? Bom, é um caso, né? Sei lá, de repente, não é? A gente tem que tentar entender, afinal, por que as pessoas são completamente destrambelhadas. Mas, em suma, chumbo, ok, tá legal. Então tá bom, eu não vou me expor ao chumbo, tá? Nem vou expor aos meus filhos. Bom, tente, né? A realidade bate à sua porta, como eu estou falando. Porque, na verdade, a contaminação ao chumbo, ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, através do ar que você respira. Porque um personagem completamente odioso, que eu sempre uso nas minhas palestras, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus do céu, é o Midley, eu nunca lembro, me deu branco. É um cara que eu sempre uso nas minhas palestras, é um cara que no século passado era um engenheiro, né? Ele percebeu que os motores a gasolina, eles batiam pino, era muito difícil você se regular ou sincronizar um motor, porque ele começava a bater pino e precisava de alguma coisa que estabilizasse as explosões da gasolina. Ele teve a seguinte ideia, chumbo. E aí ele teve a feliz ideia de adicionar chumbo na gasolina e os motores funcionavam que nem um gatinho, um espetáculo. Só que o que acontece, a fumaça do carro continha chumbo. Então esse personagem imbecil, ele tem outros desastres, né? Ele foi o cara que colocou freon na geladeira e sacaneou a camada de ozônio, mas o chumbo na gasolina, depois de algum tempo, começou a ficar claro que o chumbo na gasolina ia parar no pulmão das pessoas, contaminava as crianças e podia estar matando as pessoas e tornando todo mundo doente. Mas, obviamente, a indústria da gasolina, do combustível, tentou negar isso a vida inteira, tentou esconder as informações. Então foi esse cara, acho que é Midley que ele chama, que colocou chumbo na gasolina. Os países, depois de muita briga com a indústria, resolveram banir o chumbo da gasolina. Até hoje, até há pouco tempo atrás, você viajava pelos Estados Unidos e tinha lá no posto, você quer gasolina com chumbo ou sem chumbo? Né? Pra você ter uma ideia da história. O que acontece é que esse chumbo vai parar na atmosfera, né? E eu fico pensando se, na verdade, como eu cresci no centro de São Paulo, eu cresci na Avenida São Luís, né? Entre a Praça da República, né? E a Avenida Consolação, eu fico pensando se o meu cérebro, se isso talvez explique alguma coisa. Alguns neurônios devem ter sido incapacitados pela exposição ao chumbo da gasolina, porque eu não cresci nas condições mais propícias. Então, uma das condições que podem afetar é o chumbo da poluição. Muitos países, o Brasil foi um dos primeiros países a banir o chumbo da gasolina, acho que foi no final da década de 80, ou seja, quando eu comecei a dirigir na década de 80, então eu devia estar queimando gasolina com chumbo ainda. O Brasil, mesmo assim, foi um dos primeiros países a banir o chumbo da gasolina, mas o que acontece é que 20 anos depois, né, de, por exemplo, Londres ter banido o chumbo da gasolina, você ainda percebe o chumbo no ar. Por quê? Isso ficou na poeira do chão, isso foi parar nos prédios, de vez em quando a poeira sobe de novo, ou seja, 20 anos depois a gente ainda continua respirando essa história. Mas você também tem chumbo sendo usado, que foi usado muito em tintas, então muitas crianças de bairros pobres nos Estados Unidos, onde usavam as tintas mais baratas, que eram feitas de chumbo, elas, sei lá, por alguma perversão qualquer de criança, comiam tinta da parede que tinha chumbo e pronto, você já está com seu cérebro comprometido. Existem alguns casos muito peculiares, como no México, uma região ali onde as crianças têm um nível altíssimo de chumbo no sangue, porque é uma região famosa pela cerâmica. Nessa região, a cerâmica ela é esmaltada, e o esmalte utilizado numa das etapas é um esmalte à base de óxido de chumbo. Então, não só os trabalhadores são expostos ao chumbo, como as crianças são expostas ao chumbo, e quem usar aquilo na sua culinária diária também vai ingerir chumbo. Então, portanto, tem uma matéria extremamente interessante sobre o efeito do chumbo na saúde humana, maldita hora em que um engenheiro, né, resolveu não só propor alguma coisa nefasta, como também colaborou para mascarar essa desgraça. Eu não acho isso muito diferente de um Facebook da vida. Né? Quando você trabalha numa plataforma tóxica como o Facebook, que diferença faz de você trabalhar num lugar que faz gasolina com chumbo? É para parar para pensar, é de propósito, estou pegando no pé. É isso, a gente racionaliza, a gente inventa desculpas, mas quando você trabalha hoje numa indústria como a do Facebook, ou do marketing digital, ou de Big Data, ou seja o que for, coletando informações das pessoas, você está contaminando a vida de todo mundo de uma maneira sórdida, talvez irreversível. Você está comprometendo o desenvolvimento afetivo das pessoas, você está comprometendo a saúde da democracia. É dar o que pensar. E falando em impactos inusitados do progresso humano, tem uma reportagem na BBC, acho que nessa na BBC inglesa, sobre poluição luminosa. Tem uma estimativa aí que 80% das pessoas do mundo não consigam mais ver o céu estrelado. Por quê? Porque elas estão próximas de fontes de poluição luminosa. A gente é uma espécie estranha que, por alguma razão qualquer, tem, né, assim, uma estranha, parece, a gente parece mariposa, né? A gente tem uma estranha atração por luz noturna. Então as cidades são feéricas, que é uma bela palavra que eu não uso faz tempo, feéricas, aquela iluminação grandiosa, né? O mundo está virando uma Times Square, o que pode ser divertido para quem é noturno, para quem gosta da vida noturna. Não é meu caso, eu durmo com as galinhas, eu durmo assim, eu durmo muito cedo, acordo muito cedo. É, mas o que acontece é que essa poluição luminosa, ela não é só uma questão, eu não posso olhar as estrelas e as galáxias, o que por si só, pensando bem, não é tão, não é tão cômico assim a brincadeira, porque afinal eu acho que quando você olha para o céu e vê a imensidão do universo, isso dá o que pensar, né? Deveria colocar a nossa fabulosa autoestima em xeque, né? A gente deveria ter aí um senso de escala, de perspectiva que a gente perdeu. Né? Um dos efeitos colaterais de ter crescido no centro da cidade é que justamente eu não vi o céu. Eu cresci a minha vida inteira, eu acho que eu fui ver o céu noturno pela primeira vez, eu já devia ser adolescente e quase caí sentado. Eu não tinha ideia que tinha tanta estrela no céu. Até hoje eu lembro vagamente, pouquíssimas vezes na vida eu vi o céu estrelado. Quem manda, eu nasci em São Paulo. Pois bem, mas o que acontece é que a poluição luminosa, ela também afeta não só os corações românticos, a alma, né, dos poetas, mas afeta a vida biológica, né? Inúmeros passarinhos se desorientam. Eles estão contando aqui na Filadélfia que numa noite só 1.500 passarinhos que migram de noite, eles se confundiram, tinha nuvens baixas, etc. e tal, tinha prédios, bum, bateram nos prédios, e morreram mil e tantos passarinhos, morreram milhões, centenas de milhões de passarinhos morrem batendo a cabeça nos prédios, se desorientam com as luzes da cidade. E não é só uma questão dos passarinhos. Muitos insetos ficam com o seu ciclo circadiano completamente zoado, porque afinal o sol acaba sendo um relógio para todas as formas de vida. Os morcegos também evitam sair onde está claro, porque ele fala, bom, cara, eu evoluí para... né, voar no escuro, agora está claro, você acha que eu sou louco, não vou sair. Então isso provoca uma comoção, um transtorno no ecossistema gigantesco, tanto é que muitos países sensatos estão começando a fazer o quê? Criar regulações para evitar esse excesso de luz à noite. A França, eles contam, por exemplo, o Quênia está começando a fazer turismo estelar, por assim dizer, em que você pode ir para certas regiões do Quênia só para observar o céu, porque não tem nenhuma cidade em volta. Olha que coisa maluca, né? Aliás, eu pensando bem, logo antes, no começo da pandemia, eu tive que cancelar uma viagem para o Atacama, porque nós íamos justamente para o deserto do Atacama visitar um observatório para ver como é que é o céu, né, num deserto desse. Deve ser uma coisa espetacular, não vejo a hora de ir para lá. Pois bem, mas essa nossa fissura pela luz noturna, pela luz elétrica, ela também tem efeitos na nossa saúde. A melatonina, né, que é uma substância que a gente produz naturalmente, de maneira cíclica, regulada pela luz do sol, a melatonina nos ajuda a dormir melhor, a relaxar melhor, o nosso corpo funcionar melhor. Se você fica, como eu também às vezes fico até tarde olhando o celular, se você fica ali com a cara na tela o tempo todo, se você vive com uma luz acesa permanentemente, desculpe, não tem como o seu ciclo circadiano funcionar. Então está aí uma reportagem bastante interessante da BBC sobre mais um desses efeitos estranhos da nossa completa cegueira tecnológica. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos ver aqui o que mais. Do chumbo eu já falei, a China eu já falei, isso eu vou deixar para amanhã. Essa do, por que que o Facebook nunca vai se corrigir? É o título da matéria do Technology Review do MIT, tá? Por favor, assistam. Isso eu vou deixar para amanhã. Esse do meteorito eu vou deixar para amanhã. Vejam que interessante como as coisas estão mudando no mundo, não é? Você pega um país rico, como os Estados Unidos, né, em que já tem um artigo no Washington Post dizendo como reduzir o consumo de água numa era de seca e crises climáticas. Lamento informar, gente, passou o tempo em que falar sobre futuro era falar sobre uma coisa legal. Não, falar sobre o futuro hoje, futurologia, é como é que você evita que as coisas piorem muito. Simples assim. E até o próprio digital está envolvido nisso, né? Eu estou, por exemplo, aqui pesquisando para saber como detectar se aquele spyware israelense, o Pegasus, está instalado no seu telefone. Eu não descobri ainda, mas eu descobri que os iPhones são especialmente sensíveis, né? Lá o Steve Jobs deve estar rodando na cova, os amigos que sempre encheram meu saco dizendo que a Apple era perfeitamente segura. Pois bem, Android também é vulnerável, mas parece que o iPhone é mais fácil ainda de hackear. Né? Então, o que é mais perturbador aqui é que esse spyware da Pegasus, que aparentemente a família Bolsonaro acho que andou cogitando, não tenho certeza, mas na Índia, que é outro Bolsonaro de bata, né? Ele está usando isso para perseguir, para espionar jornalistas e dissidentes na Índia. Acabou aquele papo da Índia mística, maravilhosa. Não, absolutamente não. O que mais tem para a gente falar aqui? Gases do efeito estufa. Não, tem uma história só. Acho que eu posso usar para a gente encerrar. Porque é uma história completamente... aliás, tem uma dica boa aqui. Uma dica boa. Eu usei diariamente, né, desde o começo do Radinho e antes disso também, um software chamado Audacity, que é um software de edição de som, de manipulação de áudio. Eu sempre já fiz tutorial no YouTube, eu sempre recomendo, porque era um software, não era a coisa mais amigável do mundo, mas ele era grátis e ele era bastante poderoso. Então, quando eu tinha que fazer algum ajuste no radinho, normalizar, comprimir, etc. e tal, eu usava o Audacity todo santo dia. Né? Vocês sabem que o radinho ele não é editado, eu não fico arrancando pedaços, exceto quando eu engasgo, eu tuço, né? Aí são outros 500. Mas o que acontece é que o Audacity estava sob suspeita de conter spyware, né? Software espião. Todo mundo desinstalou o Audacity e eu vou dar o link para vocês para uma variação do Audacity que parece que é limpinha, o código afinal era open source, que chama Dark Audacity. Eu usei ontem e vou usar hoje de novo, provavelmente o que vocês estão ouvindo vai ter sido tratado minimamente com esse Dark Audacity, fica a dica. Mas o que eu comentar com vocês aqui era o seguinte, completamente aleatória a história, mas é a história de um embaixador maia. A questão é fascinante, a civilização maia, eu acho que nem todo mundo sabe, mas vale a pena, sei lá, comentar. Quando os espanhóis chegaram aqui, fizeram uma devastação. Aquelas civilizações todas, a civilização maia, a civilização inca, todas entraram em parafuso por várias questões, né? Pelo massacre, pelas doenças, né? Foi praticamente o fim dessas civilizações pré-colombianas. Acontece que a civilização maia, ela já tinha acabado antes. Né? Quando os caras chegaram aqui, os maias já tinham se espalhado, já tinham se esparramado, a civilização já tinha acabado. Então, os maias, eles acabaram sozinhos, eles não precisaram de nenhuma interferência colonial de ninguém. Né? Na verdade, acho que a civilização maia, ela vai ali, dos primeiros séculos depois de Cristo até um pouquinho antes do ano 1000, depois de Cristo, ela durou algumas centenas de anos e até hoje a gente está tentando entender o que acabou com a civilização maia. Se foi simplesmente porque eles abusaram do meio ambiente e a vida ficou insustentável, se foi uma questão de crise política também provocada pela crise ambiental, a gente não sabe. Mas o que é curioso é que os maias tinham escrita, uma escrita bastante gráfica, né, bastante visual, que a gente conseguiu desvendar algumas décadas. Algumas décadas o pessoal conseguiu entender o que os maias tinham deixado escrito nas paredes. Os maias deixavam muitas estelas. Estela não é o nome de alguém que você namorou quando você tinha 17 anos. Estelas são monumentos de pedra em que você coloca algum tipo de pronunciamento. Né? Os romanos usavam estelas para colocar ali um decreto, os gregos, os egípcios. Né? Quando a gente pega a pedra de Roseta, que está no Museu Britânico, em 3 idiomas, que permitiu que a gente conseguisse traduzir os hieróglifos, é uma estela com justamente um pronunciamento oficial. Pois bem, os maias faziam estelas de pedra com vários tipos de desenho, contando histórias. E o que acontece? Eles descobriram numa cidade, que era um centro urbano maia, que tinha ali a parte que era a parte bacana, a parte nobre e tal, eles começaram a pesquisar um pouquinho na perifa, né, daquela cidade maia e descobriram uma construção com vários degraus, tá praticamente um templo com vários degraus, uma coisa super sofisticada, um pouco deslocada, o que, que isso aqui está fazendo aqui? E aí eles foram perceber que nos degraus estava contada a história de um personagem com um nome relativamente impronunciável que se chama Ashpahval. Eu não vou repetir mais isso. Se eu falar isso três vezes, Satanás vai aparecer aqui numa nuvem de chumbo, seja de enxofre, ou seja o que for. Mas esse nome, essa figura, esse personagem maia, ele é extremamente interessante por várias razões. Tá? O que, que essa história ali, naqueles degraus, conta? Conta que esse cara era um personagem bastante importante daquela cidade e que num determinado momento ele tinha uma cidade rival ali do lado, né? Mas ele, em princípio, essas duas cidades de alguma maneira colaboram e elas enviam esse personagem para visitar Copan. Copan não é o nome daquele edifício do Niemeyer no centro da cidade onde os meus avós moravam, eu morava do lado, inclusive, né? Copan é o nome de um prédio espetacular ali na Avenida Ipiranga, meus avós moravam lá, eu morava do lado. Copan era uma cidade maia, uma grande cidade maia, né? Era uma cidade-estado. Então esse cara, ele, em nome dessas duas cidades, esse personagem, ele vai até Copan. Só que vai até Copan, é fácil dizer, só que, exceto pelo fato de que isso ficava a 300 quilômetros de distância, ficava muito longe. Então, para chegar até Copan, e o cara deve ter ido sozinho, cara, não é que você pegou um trem, não é que você pegou um barco, você foi a pé. Então, uma boa parte dessa história contada ali de uma maneira gloriosa, né, enaltecendo os seus feitos, é dessa saga, né, do cara vai até Copan, e ele vai até Copan, é recebido pelo Bambambam de Copan, que obviamente tem um nome impronunciável também, e aí ele volta e ele é tratado com pompa e circunstância. Mas o que é mais interessante, tem várias questões aí. Uma delas é que, né, nessas ilustrações, nesses textos, ele é descrito como um Lakam. E ninguém sabe, Lakam era uma palavra que eles estavam acostumados a usar justamente para as estelas, ou então para qualquer tipo de estandarte, para algum tipo de bandeira, vamos chamar de estandarte, né? Peraí, isso é um nome para uma coisa, não para uma pessoa. E aí eles começam a perceber que pouquíssimas vezes no registro histórico maia, alguém merece esse título de Lakam. O que é um porta-estandarte? É um porta-bandeira? E aí eles ficam pensando, bom, de repente o cara é um embaixador. De repente é essa palavra para um personagem que é um embaixador, né, oficial de uma cidade, né, ou de um povo. E como eram muito poucos, provavelmente, é por isso que a palavra aparece tão raramente. Mas o que é mais interessante aqui é que aí eles descobriram, do lado dessa construção, né, bastante imponente, que mostrava que esse fulano aí tinha se tornado uma pessoa, meio um herói da comunidade, tinha um túmulo. É um túmulo muito simples. E aí tudo indica que esse túmulo simples, né, de um cara que, quando você vê ali os restos mortais, o cara está todo zoado, está com a saúde completamente prejudicada, está meio maltratado, etc. e tal, provavelmente era o mesmo cara. Então tudo indica que ele teve essa aventura de uma vida, não é? Ele foi a pé, o grande herói que vai a pé até o Copan, né? Vai lá, é recebido, volta, faz algum tratado. Provavelmente, como essas cidades maias eram muito belicosas, elas viviam guerreando em disputa umas com as outras, provavelmente esse tratado acabou indo para o espaço, esse cara provavelmente caiu em desgraça e acabou se tornando um personagem comum. Muito interessante, porque, puxa, isso dá para mim, pelo menos, um colorido extraordinário. É uma história que eu conheço. Eu não conheço nada da cultura maia, ainda muito pouco. Aliás, eu conheci uma vez um senhor que dizia conseguir ler ou ter aprendido a ler o alfabeto maia. Bom, também esse é o tipo de coisa que eu jamais vou saber como conferir. Mas eu achei legal porque isso dá uma certa perspectiva de... Acho que aproxima, né, essa ânsia pelo poder, a questão de cair em desgraça, e a gente falou aqui do Mark Zuckerberg sonhando em ser um novo Augusto, quem sabe um novo César, né, será que ele vai querer ser presidente, ou será que presidente para ele é pouco, né, curioso, e isso acho que se conecta com aquilo que eu comentei na minha palestra de ontem, que é o que quer que a gente sonhe para o futuro, tem que levar em conta aquilo que a gente, no fundo, bem no fundo, ou talvez nem tão no fundo assim, de uma maneira bastante visível e superficial, a gente é. Né? Essa questão do humano demasiadamente humano, essa nossa ânsia por reconhecimento, a nossa ânsia por ser apreciado, a nossa vontade de poder, a nossa... Tudo isso faz parte dessa saga humana faz muito tempo e isso sempre, sempre, sempre vai, de alguma maneira, condicionar, limitar aquilo que é possível sonhar para a espécie. Né? Se uma pandemia não conseguiu tornar a gente melhor, né? Se duas guerras mundiais não fizeram a gente melhor, se uma crise climática que está deixando até os países ricos de joelhos não conseguir fazer a gente melhor, não conseguir fazer a gente acordar, eu não sei o que vai fazer. Né? E eu volto para o tema incrível, realmente desconcertante, da fabulosa inércia humana. A gente só se mexe quando a água bate na bunda. E a água está batendo hoje no traseiro de milhões de pessoas que estavam numa posição bastante confortável. Isso vai nos ajudar a mudar? Eu não sei. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Os números estão caindo, mas a variante Delta está crescendo como se fôssemos, sei lá, aquilo que nós somos, distraídos. Um grande abraço e até amanhã.